Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em depoimento na CPMI, Carlos Lupe nega ter acobertado supostos desvios do INSS.
Senadores descartam votação de projeto que acaba com a autonomia do Banco Central.
Carnaval de Salvador agora é reconhecido como manifestação cultural nacional.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento na CPMI do INSS nesta tarde, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou ter acobertado desvios em pagamentos de pensões do INSS.
Ele chefiava a pasta quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes em descontos associativos nas contas de aposentados e pensionistas. Os detalhes com Pedro Pincer.
Fora do cargo desde maio, Lupe reforçou que espera ver os autores das fraudes presos. O presidente do PDT foi ouvido pelo colegiado porque estava à frente do ministério quando o escândalo foi revelado. Foi sob a sua gestão, nos anos de 2023 e 2024, que os descontos associativos se multiplicaram. Ele afirmou que não sabia de irregularidades nem agiu para esconder fraudes nos descontos de associações aos aposentados.
Errar é humano, eu posso ter errado várias vezes. Má fé eu nunca tive. Acobertar desvios nunca fiz na minha vida. Pode ter alguém que tenha lutado tanto para os aposentados quanto o mar, não tem não.
Lupe mencionou providências contra fraudes que tomou enquanto estava à frente do ministério e falou sobre o tempo para a suspensão cautelar dos descontos.
Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Quando ela não arquivou, que aconteceu duas vezes anteriormente, como já falei, aberto em 2016 e 2020. Arquivou-se. Agora não, ela investigou, ela colocou à tona esse processo, né? E agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso.
Carlos Lupe é o primeiro ex-ministro da Previdência a depor na CPMI do INSS, aqueles que o antecederam no ministério entre os governos Dilma Rousseff em 2015 e Jair Bolsonaro em 2022, ainda serão ouvidos pela comissão.
Além dos descontos associativos indevidos, a CPMI do INSS também quer informações sobre possíveis fraudes nos empréstimos consignados para aposentados.
Segundo o Ministério da Previdência, 10 milhões de aposentados e cerca de 4 milhões de pensionistas recorreram ao consignado no ano passado. Repórter Rodrigo Rezende.
O consignado é uma modalidade de crédito popular no Brasil por oferecer juros menores em troca do desconto direto no salário. Muitos aposentados se valem desse tipo de empréstimo. Por isso, a CPMI do INSS, que investiga os descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões, decidiu conferir se o consignado também tem sido feito sem autorização expressa. Em depoimento à comissão, a defensora pública Patrícia Betim confirmou denúncias de empréstimos feitos em nome dos aposentados sem autorização.
Sim, foi recorrente. Eu tive casos em que eu analisei o histórico de crédito do segurado e ele tinha mais de 10 descontos de empréstimos consignados.
O vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, destacou a gravidade do consignado sem autorização.
É importante ter o mesmo tratamento para essas instituições financeiras, porque como já foi visto aqui, o desconto que os bancos fazem no que diz respeito aos empréstimos consignados é 16 vezes maior do que as associações.
Segundo o Ministério da Previdência, 10 milhões de aposentados e cerca de 4 milhões de pensionistas recorreram ao consignado no ano passado.
Senadores descartaram a possibilidade de votação do projeto da Câmara dos Deputados que acaba com a autonomia do Banco Central.
Uma comissão do Senado deve votar em breve uma nova proposta que dá autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira ao Banco Central. Os detalhes com Érica Christian.
Governo e oposição no Senado são contrários ao projeto da Câmara dos Deputados que permite ao Congresso Nacional demitir diretores do Banco Central quando decisões da instituição contrariarem os interesses nacionais. Em 2021, o Congresso Nacional aprovou mandato fixo de 4 anos para os diretores do BC, que não são coincidentes com o dos presidentes da República. Para especialistas, essa independência blinda o Banco Central de pressões políticas para reduzir os juros de qualquer maneira, sem considerar a inflação. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, considerou a iniciativa dos deputados um retrocesso.
Uma manobra política já, que tem consequências graves se fosse levada adiante. É um atraso completo naquele avanço que nós tivemos com a autonomia operacional, que, aliás, é uma lei de minha autoria.
Pelas regras atuais, apenas o presidente da República pode exonerar a cúpula do BC em situações específicas. O líder do governo no Senado em exercício, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ressaltou que a autonomia do BC é inegociável.
O Brasil não pode ficar subordinado nem submetido a interesses particulares específicos deste ou daquele banco, deste ou daquele grupo de políticos ou de um determinado político. Isso não faz bem ao Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça poderá votar a autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira do Banco Central, que seguirá responsável pela gestão do PIX.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a aprovação do Estatuto da Poupança, que busca estimular o hábito de poupar e reduzir o superendividamento. A proposta prevê incentivos para escolhas financeiras responsáveis, mais transparência nos contratos de crédito, loterias para premiar pagamentos em dia e grupos de poupança comunitária.
O texto também amplia a proteção do FGTS a autônomos, microempreendedores e profissionais de aplicativos, além de prever campanhas de educação financeira.
Eu defendi que parte do orçamento de publicidade do governo seja destinada à campanha de educação financeira. A gente não pode viver com um país com seu povo devendo tanto. 77% da população economicamente ativa está endividada no país, Isso é muito ruim.
O Carnaval de Salvador agora é reconhecido como manifestação cultural nacional após a sanção do presidente Lula.
A festa baiana reflete história, identidade e diversidade cultural. A reportagem é de Marina Dantas.
O Carnaval de Salvador é uma festa de raízes históricas, com registros de manifestações festivas que remontam ao século XVI e que perduram até os dias de hoje. A festa milenar reúne, todos os anos, uma enorme diversidade de iniciativas culturais, grupos afro e tradicionais agremiações fundadoras do trio elétrico, grande símbolo do carnaval soteropolitano. O projeto que deu origem à lei é de iniciativa da deputada federal Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. No Senado, a proposta recebeu voto favorável da relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, na Comissão de Educação e Cultura. O relatório, lido pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou que o Carnaval de Salvador transcende a mera festividade e alcança um complexo fenômeno cultural, social e econômico enraizado na história.
Além de se tratar de um verdadeiro expoente turístico e econômico, o Carnaval baiano também se destaca como uma experiência cultural singular, resultado da celebração de uma forte herança afro-brasileira por meio da música, da dança e das manifestações dos blocos afro, expressão viva da cultura brasileira em suas múltiplas dimensões.
A Axé Music, expressão marcante do Carnaval de Salvador, completou 40 anos neste ano e foi celebrada por grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury e Carlinhos Brown.
E Boa Vista, capital de Roraima, agora tem um novo título, Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha.
A sanção da lei reconhece o prato típico como parte da história e identidade da região. A reportagem é de Paulo Barreira.
A paçoca de carne é um sabor que define o povo roraimense. Feita com carne de sol desfiada, socada no pilão e misturada à farinha de mandioca torrada, a receita tradicional é passada de geração em geração. Em cada mesa, seja de trabalhadores rurais, famílias ou viajantes, o prato carrega memória, tradição e resistência. A lei sancionada, que confere o título ao município de Boa Vista, busca valorizar a cultura local, além de preservar o patrimônio imaterial do estado e que hoje simboliza a força de uma região que faz da simplicidade um marco cultural. O relator do projeto, o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destaca que o título valoriza a história e a cultura local. Para ele, o reconhecimento projeta Boa Vista no cenário nacional e reforça o orgulho do povo roraimense.
A paçoca de carne com farinha boavistense transcende a mera culinária, enraizando-se profundamente na história e no cotidiano de Roraima, onde se estabeleceu como um alimento fundamental para viajantes, trabalhadores rurais e para as famílias.
Antes do reconhecimento nacional, a paçoca de carne com farinha já era celebrada como patrimônio cultural em Boa Vista e em todo o estado de Roraima.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.